Faz uso da palavra o ministro da Educação, Camilo Santana.
Bom, boa tarde. Queria cumprimentar os queridos presidente Lula, a quem eu quero parabenizar por todas as iniciativas. Eu sempre digo, presidente da educação desse país, da história desse país. Cumprimentar a ministra, minha querida colega Luciana Santos, ministra de Estado da Ciência e Tecnologia e Inovação. E parabenizar, Luciana, pelo trabalho, pelas parcerias e pelos editais que já anunciados no final do ano passado. Cumprimentar minha querida colega Gleisi Hoffmann, ministra de Estado da Secretaria das Relações Institucionais. Agradecer também todo o apoio que ela tem dado às ações do Ministério da Educação. Cumprimentar meu querido ministro, não sei até quanto tempo, mas da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, também grande parceiro que tem uma larga experiência, porque já foi secretário do Ministério da Educação do Governo do Brasil. Cumprimentar a Maria das Graças Soares da Costa, presidente da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias da Educação Superior, a ABRUC. E, em nome dela, eu queria cumprimentar todos os reitores, reitoras, todos que participam das instituições comunitárias do Brasil. Cumprimentar de forma muito especial aqui nossos parlamentares, que sempre foram lutadores e defensores da regulamentação dessa lei com esse decreto. A deputada Maria do Rosário, deputado Pedro Kizai, deputado Paulo Pimenta e deputado Lindenberg Farias. Também agradecer por todas as aprovações e parceria do Congresso Nacional pela Educação. Queria cumprimentar a Márcia, da presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF, e reitora da Universidade Regional de Blumenau. Cumprimentar o Cláudio Jacoski, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, CRUB, reitor da Universidade Comunitária da região de Chapecó. Cumprimentar o padre Sérgio Eduardo Mariusi, presidente da Associação Nacional da Educação Católica do Brasil, ANEC, e reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E cumprimentar o Valceni Braga, presidente da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas. Queria cumprimentar também aqui a equipe do MEC, o secretário executivo Vidal Barquini, o secretário de Educação Superior, Marcos Vinícius, a secretária de Educação e Regulação, Marta Abramo. Cumprimentar aqui a presidenta da CAPES, a Denise Carvalho. Cumprimentar aqui nosso conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Cumprimentar também aqui a Luciane, secretária de Estado de Educação de Santa Catarina e conselheira nacional de Educação. A Bianca Borges, presidente da União Nacional dos Estudantes. Cumprimentar o Carlos Daniel, presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul, e a Camille Amarante, presidente da União Catarinense dos Estudantes. Enfim, presidente, eu vou procurar ser bastante breve, mas hoje foi dito aqui que é um dia especial. Hoje nós anunciamos, presidente, e pela sua determinação, nesses 3 anos, o Ministério teve que reestruturar e reorganizar a capacidade de regulação e de acompanhamento de várias políticas públicas nesse país, que é papel legal do MEC. E hoje nós anunciamos os resultados do Enamed. Por que é que eu vou vincular o resultado do Enamed aqui a esse ato de hoje? Infelizmente, os governos anteriores praticamente se omitiram no papel de regular os cursos de medicina nesse país. A gente sabe que com a moratória de 2017... O MEC perdeu a capacidade de coordenar esse processo e foram enxurradas de processos judiciais no Brasil na ampliação e abertura de vaga de medicina. Vocês terão ideia, de 2016 para 2022, e isso é bom dizer para ir contra a narrativa que tentam colocar nesse governo, mas de 2016 para 2022, praticamente se dobrou o número de vagas de curso de medicinas privadas no Brasil. Praticamente, em 2023, nós fizemos foi reduzir o governo do senhor, presidente Lula, retomando a coordenação e o protagonismo no MEC da regulação dos cursos de medicina. Pegamos 60 mil vagas judicializadas de 2023 e fomos ao Supremo Tribunal Federal discutir isso. As comunidades sabem do que eu estou falando. Então, e mudamos as diretrizes curriculares nacionais da medicina, que eu acredito ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Criamos um novo marco regulatório do ensino à distância no Brasil, que há muito tempo se queria criar, inclusive proibindo cursos, inclusive na área de saúde, de forma à distância, no caso da enfermagem. Tudo isso Mudamos a diretriz curricular nacional das licenciaturas. Recentemente, o senhor assinou o decreto da Política Nacional de Inclusão nas escolas brasileiras, que há muitos anos também, tudo num processo de diálogo e de construção. E estou dizendo isso porque o resultado do Enamed hoje, que também foi uma construção feita, anunciada há um ano atrás, nós passamos a avaliar, presidente, os cursos de medicina, ao invés de serem avaliados a cada 3 anos, a partir de agora está sendo avaliados anualmente, no novo formato. Aplicamos a primeira prova no ano passado, em outubro, em mais de 200 municípios brasileiros, mais de 89 mil participantes, inclusive integrando com o ENARE, que é o Exame Nacional de Residência Médica, que é exatamente que, para garantir, nós estamos triplicando a residência médica também no Brasil, com instituições participando, inscritos também participando na mesma prova do ENARE, com o ENAMED, e colocamos de forma transparente, seguindo todo o rito, mostrando quais seriam as medidas que o MEC, de regulação, que é papel do MEC, teria a partir do resultado do Enamed. Então, o resultado foi apresentado hoje, que foi um resultado também que surpreendeu positivamente, porque das 304 cursos que o MEC tem capacidade de regular, que são as federais e os privados, mais de 67% estiveram nas faixas satisfatórias, isso foi positivo, mas queremos que todos os cursos, que todas as instituições que ofertam curso na área da medicina, porque lembrar que é um profissional que cuida da vida das pessoas, no posto de saúde, na UPA, no hospital, portanto, temos que ter bons profissionais formados, e a única forma que a gente tem de mensurar isso é avaliando. Então, o Enamed tem esse objetivo, foi o primeiro, faz parte de um processo do Enad histórico, obrigatório, criado pelos SINAIS. Nós apenas modernizamos o processo, com diálogo, com discussão. Vamos fazer, apresentamos os dados hoje, vamos ter as medidas cautelares necessárias no processo de transição. Nosso objetivo não é prejudicar ninguém, muito menos o aluno, que nenhum será prejudicado, mas é garantir que as universidades reflitam sobre a qualidade da sua infraestrutura, da sua monitoria, dos seus laboratórios, dos seus profissionais, para a gente poder ter bons profissionais formados nesse país. E a grande... Por que eu estou aqui unificando esse tema aqui das comunitárias, presidente? Porque as comunitárias tiveram um bom resultado na avaliação do Enamed apresentado hoje aqui, o resultado do Enamed. Então, quero parabenizar por isso. Isso mostra que a importância, a relevância dessas instituições comunitárias, e elas estão presentes, presidente, muitas delas presentes em municípios que não têm universidade pública. Então, ela passa a ter, porque elas não são privadas, mas também não são públicas, são sem fins lucrativos e que prestam um grande serviço a jovens e à população brasileira. Então, eu queria primeiro registrar aqui a importância de vocês enquanto papel educacional do ensino superior brasileiro, dizer que as comunitárias também fortalecem aquele tripé ensino, pesquisa e extensão. Muitas universidades comunitárias fazem atividade de extensão e pesquisa, que é tão importante quanto a graduação. Dizer que aqui, presidente, é a lei, como foi dito aqui pela presidente da Bruc, é a lei que foi aprovada em 2013, e quando eu os recebi no meu gabinete, eu disse, por que demoramos tanto para regulamentar essa lei? E como eu sempre defendo, criar um grupo de pessoas com representantes de todos os setores para construir o caminho, com diálogo, com respeito, com transparência, para encontrar as soluções. E foi isso que nós fizemos em 2024, presidente, criamos um grupo de trabalho no MEC, exatamente para estudar as propostas, para regulamentar e apresentar aqui à Casa Civil, ao seu gabinete, pactuadas com o setor, ajustadas a partir da Lei 12.881 de 2013. Então, como a própria presidente colocou, contou com a apresentação, com a presença da Bruc, contou com a presença do Comung, do Ministério, de representação de instituições comunitárias de ensino superior. Então, foi uma forma muito democrática. E qual é o objetivo? É garantir, de forma muito objetiva, esse decreto vai permitir, primeiro, as instituições terem acesso aos editais de órgãos governamentais de fomento direcionados às instituições públicas. vai ter o direito de recebimento de recurso orçamentário do poder público para o desenvolvimento de atividade de interesse público. Terão a possibilidade de ser alternativa na oferta de serviços públicos nos casos em que não são proporcionados diretamente por entidades públicas, parceiras, públicas estatais. Oferecimento de forma conjunta com os órgãos públicos estatais, mediante parceria de serviços de interesse público. Então, esse decreto, meu caro Messias, vai possibilitar o que as comunitárias reivindicavam desde 2013, ter acesso a várias ações e políticas públicas, né, nesse país. Então, destaca-se ainda aqui a especificação do termo de parceria, que é um instrumento jurídico a ser firmado entre as instituições comunitárias e o poder público brasileiro. Então, hoje nós temos, presidente, 88 instituições comunitárias, são 4.975 cursos ofertados em todo o país, 1.860.000 vagas ofertadas e com 511.000 matrículas nas nossas instituições. Lembrando que existe uma concentração também desses cursos na região do Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, mas ela está presente em todo o país, por isso talvez a representação da bancada aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, pela importância que as comunidades, acho que o Pimenta estudou na comunitária, Pimenta estudou na comunitária, o Cusai estudou na comunitária, Maria do Rosário nas comunitárias, então isso tem, as comunitárias sempre tiveram um papel importante na vida, muito, inclusive na época, presidente, porque foi o senhor que interiorizou as universidades públicas brasileiras. Então, na época, muitas pessoas só tinham acesso através das comunitárias. Então, quero aqui registrar que esse decreto hoje, para mim é um decreto depois de 11 anos, aliás, 11 anos, 2013, 12 anos, né? Praticamente, a gente vai aqui hoje regulamentar e permitir que as nossas universidades comunitárias possam ter acesso de direito, aliás, de fato, porque de direito tinha, mas não tinha de fato, mas poder ter acesso agora às políticas públicas da educação brasileira. Então, quero parabenizar e destacar também, presidente, que essa disposição do decreto vai permitir criar um Conselho Nacional das Instituições de Ensino Superior Comunitárias, que será o órgão responsável, por promover a cooperação e a integração entre as instituições. Então, mais uma vez, presidente, eu queria lhe parabenizar e dizer também que hoje é um dia importante porque nós lançamos o SISU, e é o maior SISU da história do Brasil, desde quando o senhor criou o SISU a partir do Enem. Nós estamos hoje com 136 instituições ofertando cursos para, e pela primeira vez nós vamos aproveitar a nota dos três últimos Enem dos alunos. Tá? A grande novidade do SISU. São 5 milhões e 700 mil aptos a acessar o SISU esse ano. É um número recorde também na oferta de vagas, são mais de 270 mil vagas ofertadas no SISU. Então, também fruto, presidente, da sua orientação, da sua determinação de fazer o que há de melhor para dar acesso nesse país a jovens. O senhor criou a lei de cotas, o senhor que ampliou as universidades para garantir oportunidade a milhões de jovens desse país. Então, parabéns e parabéns às nossas universidades comunitárias. Muito obrigado.